Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Na próxima uma hora, eu, Nara Lacerda, conto com a sua companhia. A gente vai saber juntos as atualizações da pandemia do coronavírus no Brasil e vamos ficar sabendo também de outros assuntos importantes. Agricultura, economia, cultura, se prepara que hoje tem receita aqui no Bem Viver também. Você pode nos ouvir de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Mas não é só na capital de São Paulo e na Baixada Santista que você pode ouvir o Bem Viver, não. A gente é transmitido em um monte de outras emissoras em vários municípios do país. A Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. E também às 11 horas da manhã a gente está no ar na Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. Você ainda encontra a gente nas plataformas de podcast, é só procurar no Spotify e no Google Podcast. Vamos para mais uma edição do Bem Viver.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para abrir o programa de hoje, a gente compartilha um gesto muito lindo de solidariedade. Aqui no Bem Viver, a gente sempre traz ações desse tipo e nesse fim de semana aconteceu mais uma delas, organizada pelo MST. No sábado, agricultores do movimento entregaram mais de 44 toneladas de alimentos em 5 comunidades da periferia de Londrina, cidade do interior do Paraná. Foi milho verde, abóbora, mandioca, batata doce, feijão, hortaliça de todo tipo. Teve pão, bolacha caseira, tudo feito pelo MST com todo o carinho e cuidado que a gente já conhece. Para você ter uma ideia, desde o início da pandemia, o MST do Paraná já doou mais de 220 toneladas de alimentos. É comida para muita gente, é muito emocionante pensar nessa quantidade sendo distribuída para quem precisa, onde às vezes o poder público não chega. Mas para hoje, queria compartilhar também outro gesto de solidariedade que chamou muita atenção da nossa equipe. É a história de um palestino que mora aqui no Brasil há 6 anos. Ele e a família estão bem estabelecidos por aqui com um restaurante de comida árabe no centro de São Paulo. E com a chegada da pandemia, eles conseguiram continuar trabalhando, mas o coração de todos os membros da família se abalou quando eles descobriram gente com uma história parecida com a deles e que estava passando fome. Foi a partir desse impulso que a família decidiu distribuir cestas básicas para refugiados que ainda não conseguiram se legalizar aqui no Brasil. São pessoas de várias partes da América Latina e da África. Vamos entender melhor essa história na reportagem de Vanessa Casalino, da Rádio Agência Nacional.
Quando chegou ao Brasil em 2014, vindo da Palestina, Mohamed Otman não sabia muito bem o que ia fazer da vida. Começou a vender comida na rua. Hoje tem um restaurante no centro de São Paulo que ganhou forma 4 anos depois. No cardápio, culinária árabe e receitas de família. Nas paredes, referências culturais, artísticas e políticas da terra natal. A pandemia do coronavírus impôs agora um novo desafio a quem atravessou o mundo e soube compreender uma nova realidade.
Eu sou refugiado desde nascer. Eu nasci num campo de refugiado, meu pai refugiado, meu avô refugiado. Eu cheguei no Brasil, tipo, refugiado de experiência. Quando a gente abriu o restaurante, foi a primeira ideia aqui, pode falar de cultura, mas que política. Uma coisa o brasileiro gosta, de ver nossa cultura, mas eu acho tradicional. Quando você desenha a sua cultura de luta, de guerra, de comida mesmo, vira política sem querer.
O restaurante agora está engajado num projeto de doação de cestas básicas. Elas vão para famílias de africanos e latino-americanos que ainda não conseguiram a condição de refugiados aqui no Brasil. A esposa de Mohamed, a brasileira Helena Ottman, acolheu a causa.
A maior parte dessas pessoas perdeu o trabalho nesse contexto e, de fato, algumas não têm ainda a situação regularizada, migratória, ainda está nesse processo de regularização e acabou perdendo o trabalho e está tendo muita dificuldade para acessar os serviços públicos de saúde e o auxílio emergencial e outras políticas de assistência. Ou seja, são pessoas que passaram a depender quase que exclusivamente de ações solidárias.
Dados da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, mostram que quase 10 milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas por conta de conflitos ou perseguições em 2019. No que se refere especificamente aos refugiados, foram quase 4 milhões de pessoas forçadas a abandonar os países de origem, a cruzar fronteiras e a enfrentar o desafio de recomeçar em um novo lugar. Com isso, em 2019, o mundo somava quase 80 milhões de pessoas no chamado deslocamento forçado, um número sem precedentes, e motivado principalmente pelos conflitos na República Democrática do Congo, na Síria e também na vizinha Venezuela. E neste último caso, muitos têm como destino o Brasil. É o que explica o assessor de informação pública do Acnur, Miguel Pacchione.
O Brasil não faz parte do top 10 do país que mais acolhe pessoas, mas sim, em relação ao processo de reconhecimento dos pedidos, fez com que o Brasil, nos últimos meses, tenha tido um destaque, sim, em relação aos hoje 43 mil pessoas reconhecidas no território nacional como refugiados. Isso faz com que o Brasil, dentro do contexto da América Latina, seja o principal país de acolhida recente de pessoas e reconhecimento delas enquanto refugiadas.
Hoje o Brasil abriga 43 mil refugiados, mas 300 mil solicitações ainda estão na fila, aguardando análise, o que mostra a dimensão desse problema global. Da TV Brasil em São Paulo, para a Rádio Nacional, Vanessa Casalino.
Muito legal a iniciativa do Mohamed e da família dele. Mesmo estando aqui no Brasil, já estabilizado, com situação segura, ele não esqueceu do passado e foi justamente prestar solidariedade para um grupo de pessoas que fica invisibilizado. Muitos imigrantes demoram anos para regularizar a situação. Enquanto isso não ocorre, eles não conseguem tirar documento básico aqui no Brasil, o que impossibilita de realizar pedidos de renda emergencial, por exemplo, entre outras possibilidades. Falando em renda emergencial, temos novidades para compartilhar. Ontem, segunda-feira, a Caixa divulgou o calendário completo de saque da terceira parcela do benefício para quem faz parte do Bolsa Família. As datas estão organizadas pelo número do NIS, o número de identificação social. Quem tem o NIS terminado em 1, 2 ou 3 pôde sacar seu benefício na semana passada. Já ontem foi a vez de quem tem número 4 no final do NIS. Hoje é a vez de quem tem número 5 e vai seguir assim um número por dia ao longo da semana. Ou seja, amanhã recebem quem tem o NIS com final 6, depois 7, na sexta-feira 8. No final de semana tem uma pausa, a retomada na segunda-feira, dia 29, é para quem tem o número 9 no final do NIS. E a finalização na terça-feira para quem termina com 0. Para os demais trabalhadores aprovados na renda emergencial, as datas de pagamento da terceira parcela do benefício seguem indefinidas. Tem um grupo que está esperando a segunda parcela ainda. São pessoas que receberam o primeiro benefício depois do dia 30 de abril, porque fazem parte do segundo ou do terceiro lote de aprovados. Para esse grupo, o pagamento da segunda parcela também não foi definido. E tem gente que ainda está esperando a primeira parte do pagamento. Eles já receberam R$ 600 numa conta digital, mas o dinheiro não pode ser movimentado. Só vão poder sacar a partir do dia 6 de julho. Esse grupo segue um calendário montado pelo mês de aniversário dos beneficiários. O assunto continua sendo a pandemia da Covid aqui no programa. Você deve se lembrar que há algumas semanas o governo brasileiro protagonizou uma polêmica, foi assunto no mundo todo, uma tentativa de alterar a contagem diária de mortes por Covid. O gesto foi interpretado como uma manipulação dos números, repercutiu muito mal. O governo foi obrigado a recuar dias depois não só por causa da pressão da opinião pública, mas também porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o governo voltasse a fazer a divulgação como vinha sendo feita anteriormente, com todos os detalhes. O repórter SUS tratou desse tema, abordando quão prejudicial é adotar uma contabilização de mortes que não seja clara. Vamos ouvir a reportagem de Caroline Oliveira, na voz de Douglas Matos.
Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
O governo de Jair Bolsonaro voltou a divulgar o número acumulado de casos confirmados e mortos por Covid-19 no Brasil no painel Coronavírus. A medida foi tomada após a repercussão negativa da decisão do Ministério da Saúde em exibir apenas informações colhidas no período de 24 horas. No sentido contrário à posição anterior do governo, o ocorrido também resultou em uma iniciativa dos maiores veículos de comunicação do país para buscar, sistematizar e divulgar os dados referentes à pandemia. Todos os dias, agora, o balanço do consórcio das empresas é divulgado às 8 da noite. Para Bianca Leandro, professora pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, iniciativas como essa são extremamente válidas. Ela lembra, no entanto, que é responsabilidade do governo divulgar esses dados de forma oficial.
Não divulgar esses dados em todas as suas dimensões possíveis é diminuir a crise sanitária que estamos vivendo, né? Não revelar os dados da pandemia de um modo amplo ou então revelar de forma parcial permite a manipulação das informações sobre a evolução da Covid-19 no país e impede o acompanhamento e a contenção da doença, né? Que está afetando centenas de milhares de brasileiros.
Os dados acumulados, de acordo com a especialista, são importantes para saber como está a evolução da doença no país e, a partir disso, fazer estimativas e direcionar as políticas públicas.
Então, isso afeta a realização de estudos e pesquisas sobre a situação dessa doença no Brasil. E eu acho que é muito grave também, pois nega à população o direito de saber o estágio da epidemia, né? Porque o acesso à informação é essencial para que nós também tenhamos engajamento da sociedade na adesão das medidas preventivas.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos.
Muito importante tudo que a médica ressaltou, os dados de casos e mortes precisam estar sempre muito transparentes, porque essa é uma das formas para que a situação da Covid no Brasil seja pública e todo mundo tenha acesso ao que a gente está enfrentando. Isso serve para que a gente tome medidas pessoais dentro da nossa própria casa, mas também para que o poder público possa embasar suas medidas. É claro que os números também podem transmitir para a gente falsas impressões do momento. Tudo é muito complicado, mas é justamente por isso que as informações devem ser o mais claras possível. O Bem Viver pensa assim e busca ter esse tratamento com você, nosso ouvinte. A gente se esforça ao máximo para conseguir transmitir as informações que a gente colhe todos os dias a partir das conversas com autoridades e pessoas das mais diferentes áreas. Eu vou aproveitar que estou falando do trabalho dos nossos repórteres para começar a chamar a nossa turma, que vai contar para a gente como anda a Covid pelo país. A primeira repórter que eu convoco é a Lu Sudré, que está aqui em São Paulo e nos atualiza sobre a situação do estado e os números no país. Oi, Lu, como vai?
Olá, Nara, e olá a todos os ouvintes do programa Bem Viver. De acordo com dados do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, divulgados nesta segunda-feira, dia 22 de junho, o Brasil tem oficialmente 1.106.470 pessoas contaminadas pela Covid-19. O número total de vítimas fatais em decorrência da doença respiratória é de 51.271. Somente nas 24 horas entre os dias 21 e 22 foram 663 novos registros de óbitos. A taxa de letalidade da doença no Brasil está em 4,6%. Eu sei que os números já são assustadores, mas infelizmente a situação pode ser ainda pior. Ontem, Michael Ryan, diretor de emergências da OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou que por causa da falta de testes, é possível que os dados do Brasil estejam subnotificados. Na semana passada, fomos o país que mais registrou novos casos em todo o mundo. São Paulo segue concentrando o maior número de casos, com 221.973 infecções e 12.634 vítimas fatais. O contexto é bem preocupante por aqui, Nara, porque a gente enfrenta a chamada interiorização da doença. Ontem, pela primeira vez, o interior do estado de São Paulo passou a capital no número de novos casos de coronavírus. Segundo Marcos Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, foram registrados 14,5% mais novos casos no interior em comparação ao município de São Paulo na última semana. O estado tem 600 municípios com casos de Covid-19. O Rio de Janeiro está em segundo lugar e registra 97.572 casos e 8.933 mortes. O Ceará aparece em seguida com 94.158 registros e 5.604 óbitos. Enquanto os números crescem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia. Ele disse que houve um pouco de exagero nas medidas para combater a Covid-19 e também defendeu novamente a abertura do comércio. Vou lembrar aqui para os nossos ouvintes que o Brasil é hoje o segundo país do mundo em número absoluto de casos e óbitos por causa da doença. Isso significa que mais de 12% dos infectados de todo o planeta estão aqui no nosso país. Eu fico por aqui, Nara. Um beijo e até amanhã.
Muito obrigada pelas informações, Lúcio Dré. Vamos começar agora a ir para os outros estados do Brasil para saber como anda a situação da Covid-19. A Catarina Barbosa, em Belém, no Pará, conta para a gente um pouco a situação, que está muito complicada. Os médicos cubanos contratados pelo estado para atuar especialmente durante a pandemia estão sem receber. Olá, Catarina, como vai?
Olá, Nara. Agora vamos falar de mais uma situação difícil a que os médicos cubanos estão sendo submetidos em território brasileiro. No final de abril deste ano, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, chamou os médicos cubanos que ficaram no Pará com o fim do Mais Médicos para atuar no combate à Covid-19. Os médicos trabalharam aqui na capital do estado, Belém, mas com o avanço da doença para o interior, eles também já viajaram para diversos municípios do Pará. O problema, Nara, é que os médicos cubanos ainda não receberam seus salários pelo trabalho. Segundo a denúncia, a última promessa de pagamento foi para o dia 15 de junho, mas até a última segunda-feira, dia 22 de junho, eles ainda não haviam sido pagos. A denúncia foi confirmada pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, que enviou um ofício ao governo do estado pedindo providências sobre a situação. Em 22 de abril, a Procuradoria-Geral do Pará liberou o parecer jurídico com as orientações técnicas necessárias à contratação pelos órgãos estaduais de médicos cubanos. Na época, 86 profissionais foram contratados para reforçar o atendimento aos pacientes infectados pelo novo coronavírus. E o problema é ainda pior, porque não são só os cubanos que estão sem pagamentos aqui no Pará, Nara. Cerca de 34 médicos brasileiros denunciaram ao Sindicato de Médicos do Pará que também estão aguardando o pagamento do governo do estado. Os médicos disseram ao sindicato que a OS, Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, que administra o hospital, prometeu ainda em março que os pagamentos seriam feitos de 15 em 15 dias, mas a promessa não foi cumprida. O Brasil, de fato, entrou em contato com o governo do estado para pedir esclarecimentos sobre essa situação, mas eles não nos retornaram. Nara, é com você.
Muito triste essa situação. Obrigada pelas informações, Catarina. Aqui a gente segue também para o Nordeste. Em Pernambuco, tivemos uma nova etapa da reabertura das atividades a partir desse final de semana. Por exemplo, o acesso à praia, parques e shoppings está permitido. Quem vai explicar como está sendo essa nova etapa para a gente é o Daniel Lamir, nosso correspondente em Recife. Oi, Daniel.
Olá, Nara. Olá, ouvintes. Algumas cidades aqui em Pernambuco entraram nessa nova etapa de flexibilização. E o cenário desses últimos dias está preocupando alguns especialistas em segurança sanitária. Algumas irregularidades foram flagradas principalmente na região metropolitana do Recife. Antes, Nara, vamos aqui explicar um pouco, né, o que mudou nessa nova etapa de flexibilização. No final de semana foram liberadas atividades individuais nas praias e parques públicos, o que podemos entender por atividades individuais. Caminhada, corrida, mas tudo isso mantendo, obviamente, um distanciamento de outras pessoas e o uso obrigatório das máscaras. O futebol, por exemplo, por ser uma prática coletiva, está ainda proibido. Nas praias, não é permitido ainda acesso à água do mar ou comercialização de produtos. E nos parques públicos, é proibida a entrada de crianças. Já na segunda-feira, ou seja, ontem, foram liberados o acesso aos shoppings. Neste espaço também foram exigidas algumas regras, como controle de quantidade de pessoas nas lojas e adaptação em alguns serviços que podem oferecer um contato mais próximo entre as pessoas. Agora vamos falar da prática, né? Foram flagradas situações de filas nas entradas das lojas dos shoppings, pessoas tomando banho de mar, gente aglomerada na areia da praia, outras correndo também sem máscaras. Os casos chamaram bastante atenção desde o final de semana. E para piorar, Nara, o boletim divulgado no início da noite desta segunda-feira apresentou nova subida no número de contágios no estado. De acordo com a Secretaria de Saúde, esse motivo do aumento está associado justamente à interiorização do Covid-19, especificamente o aumento na região agreste de Pernambuco. Dos números confirmados nesta segunda-feira, 381 novos casos e 18 óbitos pela Covid-19 em Pernambuco. Até essa data, o estado somou 52.494 casos e 4.252 mortes provocadas pela doença causada pelo novo coronavírus. Nara, eu vou ficando por aqui, passo a palavra para você e até a próxima.
Daniel, muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando o que vai se desenrolar dessa flexibilização no estado. Mas a gente sabe que flexibilizar a quarentena ou isolamento social enquanto a pandemia ainda está crescendo não traz números positivos, atrapalha o combate. Isso já está mais que comprovado e reafirmado pelas maiores autoridades de saúde do mundo. Independentemente do que o prefeito da sua cidade, ou governador do seu estado, ou presidente do seu país fale, se você puder, fique em casa. Essa é a maneira mais efetiva de combater a propagação da Covid-19 no momento, enquanto a gente ainda não tem uma vacina. Tá todo mundo cansado dessa situação, mas infelizmente a gente precisa seguir rígido nos cuidados. Eu falo direto aqui no programa como tô com saudade dos meus colegas de trabalho, dos meus amigos, dos meus pais, dos meus irmãos. Mas é importante manter a calma e pensar, eu preciso sair? Será que eu posso ficar em casa? Se puder, fique em casa. A gente vai parar de falar um pouco diretamente sobre a pandemia e o tema agora é o Plano Safra. Você sabe o que é? É um incentivo do governo federal a produtores rurais brasileiros com políticas que englobam assistência técnica, criação de crédito, investimento, seguro, garantia de preço e comercialização. Todo ano ele é renovado com novos números e propostas. Na semana passada, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apresentou o plano que logo de cara foi alvo de muita crítica dos movimentos populares do campo que não tiveram suas demandas atendidas pela proposta. Para entender o que está acontecendo, vamos ouvir a reportagem de Cristiane Sampaio.
Movimentos populares do campo criticam o Plano Safra para 2020 e 2021, lançado pela gestão Bolsonaro na quarta-feira, dia 17. O programa é historicamente destinado à canalização de recursos para produtores rurais e deverá encaminhar 236 bilhões de reais para a agropecuária nacional na nova fase. O montante tem um aporte de 13 bilhões e meio a mais em relação ao plano anterior, mas não contempla financiamento para que agricultores familiares produzam alimentos. É o que destaca o Frei Sérgio Gorgin do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, que analisou o documento. A demanda por maiores incentivos à categoria é uma das principais pautas que vinham sendo colocadas por segmentos populares. O setor responde por mais de 70% dos produtos que chegam à mesa da população brasileira. Givânia Silva, da Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, também fez duras críticas ao plano. Ela ressalta que a invisibilidade da pauta do segmento dentro do programa se comunica diretamente com a questão do racismo.
É claro que para uns que têm arranjos institucionais mais fortes, vão mais recursos, a gente sabe disso. Agora, não reconhecer que no Brasil existem mais de 6 mil comunidades quilombolas é, no mínimo, a sequência do que a gente vem afirmando que é um genocídio do povo negro de todas as formas. Mata na cidade e sufoca no campo, desterritorializa no campo, oprime no campo e na cidade.
De acordo com a dirigente, os quilombolas avaliam a possibilidade de uma denúncia formal para questionar o escopo da nova edição do Plano Safra, que é uma política pública. A demanda dos movimentos sobre os incentivos para os pequenos produtores de alimento é destaque no projeto de lei 886 de 2020. O PL estabelece uma série de medidas emergenciais para os trabalhadores do campo durante a pandemia. Entre elas estão a liberação de crédito rural para pequenos produtores, a renegociação de dívidas e o financiamento específico para mulheres rurais. O texto prevê ainda a compra de alimentos da agricultura familiar para compor cestas básicas populares a serem distribuídas pelo governo a famílias de baixa renda. Protocolada pela bancada do PT na Câmara, a proposta foi produzida a partir de reivindicações dos segmentos populares, mas ainda não tem data para votação. Alexandre Conceição, da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, disse à reportagem que o MST tem se mobilizado fortemente junto aos demais segmentos interessados no tema para tentar emplacar o PL entre os deputados.
Nossa expectativa, ela segue em alta, porque é um espaço, é o que a gente tem feito diálogos com vários partidos da oposição, e nós esperamos muito mais apoio e força da sociedade do que propriamente do governo.
O PL de apoio aos trabalhadores do campo tramita em situação de urgência no plenário da Câmara. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Cris, muito obrigada pelas informações aqui no Bem Viver. Vamos seguir bem atentos à tramitação desse projeto de lei da agricultura familiar. Conversando com a Cris, ela explicou pra gente que os movimentos populares seguem na pressão para que a proposta seja votada logo, mas não há garantias de que isso aconteça essa semana. Como ficou claro na reportagem, um dos objetivos do projeto de lei é garantir a alimentação para toda a população brasileira. Esse é um tema essencial que precisa muito ser discutido. Em momento de crise global, como o que a gente está vivendo agora, uma consequência imediata é o aumento de pessoas em situação de miséria. E a gente sabe que muita gente perdeu a renda logo que começou a pandemia e agora está sem dinheiro até para comer, para colocar comida na mesa, mais básico. A situação é muito complicada. Quem está falando tudo isso não é a gente aqui do Brasil de Fato e do Bem Viver, não. Esse quadro foi descrito pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Para entender o que está acontecendo e o que a gente pode esperar, a nossa repórter Lu Sudré conversou com o economista Daniel Balaban, chefe do Escritório Brasileiro do Programa Mundial de Alimentos, a maior agência humanitária da ONU. Vamos conferir.
Para começar, esse dado, né, é triste e impressionante de que mais de 83 milhões de pessoas vão entrar em condição de extrema pobreza na América Latina e no Caribe esse ano. Eu queria começar te perguntando quais fatores levaram a esse quadro e quais são as implicações diretas desse cenário.
Bom, é importante que a gente primeiro relembre a situação econômica, tanto no Brasil quanto nos demais países da América Latina, já vinha se deteriorando dos últimos anos. A pandemia apenas acelerou esse processo e está aumentando, logicamente, colocando muito mais pessoas na extrema pobreza na região, que, segundo a CEPAL, a estimativa é que mais de 83 milhões de pessoas sejam consideradas na extrema pobreza na região da América Latina e Caribe. E isso, logicamente, é um reflexo de tudo que está acontecendo na região, mas também está acontecendo no mundo inteiro. Se a gente for levar em conta que a estimativa para os Estados Unidos é de uma queda no PIB de 5,5%, imagina, a maior economia do mundo caindo 5,5%, que é praticamente o que está também se prevendo para o Brasil, né, dependendo do andamento, mas a situação mundial vai ficar muito mais difícil devido à pandemia, mas não significa que foi somente a pandemia, isso que eu quero sempre enfatizar. Já estava se deteriorando o quadro de aumento de pessoas em extrema pobreza no mundo, né, isso já estava crescente nos últimos anos e agora com a pandemia acelerou esse processo. Então é muito mais preocupante, nós temos que tomar medidas muito mais drásticas e muito mais sustentáveis a partir de agora.
E esse retrocesso, vamos assim dizer, que estava acontecendo nos últimos anos na América Latina, né, dando destaque para essa região, quais são os fatores que levaram a ele?
Primeiro, logicamente, a questão da desigualdade. O aumento, para mim, é o principal fator, é o crescimento da desigualdade. Muito poucas pessoas colocam isso, né, como um fator preponderante no crescimento da extrema pobreza. Mas se você cresce desigualdade e você começa a ter um pequeno grupo acumulando cada vez mais a riqueza, logicamente, é um jogo de soma zero. Esse dinheiro está saindo de outros grupos, né? Porque o bolo é o mesmo. Se uma pequena parcela tem mais pedaços de bolo, ou um pedaço maior daquele bolo, logicamente sai de outras parcelas. Então, a questão do crescimento econômico também impacta muito, né? E a gente tem crescido muito pouco, principalmente no Brasil. Você veja que nos últimos anos, o crescimento médio do Brasil, na última década, foi em torno de 1%, para um país como o Brasil, né? Que a cada ano tem mais jovens ingressando no mercado e mais necessidade de investimento. É muito pouco, né? Então, a questão do crescimento econômico e a questão da concentração de renda faz com que aumente, logicamente, a extrema pobreza no Brasil e no mundo, porque isso é um quadro que não é só brasileiro, não é só da América Latina, mas também está acontecendo na maioria das regiões do mundo.
E a gente tem como consequência direta a fome, né? E aqui da América Latina tem um país que está em situação mais delicada, até mesmo o próprio Brasil tem um outro peso?
Não. Logicamente, o Haiti, como sempre, né, o Haiti ainda não se recuperou de todos os problemas que teve, tanto de causas climáticas, né, como de causas sociais e causas políticas, logicamente. O Haiti ainda é um grande problema e um grande foco de pessoas passando fome. E temos países muito pobres. Um deles, a gente poderia mencionar Guatemala, que é um país extremamente pobre, e os países ali da América Central, eles estão sempre vivendo numa linha, né, tênue entre a extrema pobreza, né, e a tentativa de sair dessa situação. O Brasil, ele encara um processo extremamente complicado que eu gosto de falar. O Brasil demorou 25 anos entre o ano de 1990 e o ano de 2014 para diminuir a extrema pobreza em 70%, 71% para ser mais exato, e sair do mapa da fome. E o Brasil está levando só 5 anos para voltar tudo de novo. Entre 2014 e 2019, a gente conseguiu voltar praticamente esse contingente para o que era nos anos 90. Então, veja, é muito difícil você fazer com que as pessoas saiam da extrema pobreza, mas é um deslize, você retorna para aquela situação.
Tem uma outra questão que é, nesse contexto, o se alimentar, né, os sistemas alimentares, fica mais caro comprar os alimentos, né, sobem os preços dos produtos da cesta básica. E aí eu queria te perguntar qual deveria ser a resposta do Estado em um momento como esse, principalmente agora.
Muito bem. Hoje, todos os países do mundo estão trabalhando a questão de uma renda básica para os cidadãos, né? Isso é algo que, inclusive, há 3 dias atrás, a diretora-gerente do FMI, a búlgara Kristalina Georgieva, falou que ela é do FMI, que é uma instituição extremamente conservadora, que a renda mínima é um dos principais instrumentos para a gente, nesse momento, para os países ajudarem as populações a passarem por esse momento. Então, sem o apoio do Estado, nenhum país do mundo vai conseguir contornar esta crise, que é uma das crises maiores que o mundo já enfrentou. Talvez comparável à crise de 29 que nós vamos enfrentar. Então, sem a participação do Estado, sem uma forte apoio do Estado para as populações mais vulneráveis, para os pequenos comerciantes, não, nós teremos muitas dificuldades. E isso está acontecendo, eu acho que a maioria dos países do mundo já se deram conta disso e estão hoje trabalhando essa renda, que a gente chama de renda mínima, né, mas um apoio às populações através de instrumentos de repasse do Estado para essas populações. Isso é um fator preponderante, não é o único. Lógico, existem outros fatores, como financiamento, ajudar, dar mais tempo para que os pequenos agricultores possam se refazer, os pequenos comerciantes, que são a base de um país, que é o pequeno comércio, possam também se reestruturar. Tudo isso precisa de um apoio forte do Estado. Então, esse é o momento para que os Estados não se preocupem com a questão de finanças. Isso quem diz não sou eu, é a diretora-gerente do FMI, dizendo que não é o momento para se preocupar com o equilíbrio fiscal, é o momento de utilizar todos os seus instrumentos para suportar e apoiar essas pessoas para que a crise não seja muito maior do que já é.
E eu acho que nesse sentido que também tem a proposta do bônus contra a fome, né? Que eu queria te perguntar um pouco sobre isso, especificamente que o CEPAL cita.
O bônus contra a fome é uma além da renda básica, né, de emergência, que a maioria dos países já instituíram, aqui no Brasil, aqueles R$600 que as populações estão recebendo, pelo menos 3 parcelas, espero que continuem com mais parcelas, porque vai precisar por mais tempo. O bônus contra a fome são também cartões, que podem ser cartões ou cestas de alimentos para as populações nesse momento. Então, cartões com bônus, com recursos a mais para que possam comprar alimentos e fazer com que os próprios pequenos agricultores possam ter para quem vender, para os mercados e tudo mais. Para fazer, é como se fosse um pequeno choque no mercado para que as pessoas possam continuar comprando esses alimentos. Muitos países do mundo já estão fazendo, aqui no Brasil, através do programa de alimentação escolar, que é um programa gigantesco que o Brasil tem, hoje foi autorizado para que as famílias recebam essas cestas de alimentos que era para ser distribuída para os alunos na escola, mas que as famílias possam receber esses alimentos, e existem uma série de trabalhos da sociedade civil em apoio e também da iniciativa privada, nós próprios aqui do WFP temos trabalhado em conjunto com a sociedade civil, em conjunto com a iniciativa privada, para que nós possamos colocar esses alimentos para as famílias de baixa renda que estão em necessidade nesse momento. Se a gente quer que as famílias fiquem isoladas, não saiam, elas precisam se alimentar. Então, para isso, a gente tem que fazer com que esses alimentos cheguem às famílias, cheguem às pessoas que necessitam.
Daniel, para terminar, eu acho que para colocar em prática essas medidas, precisaria de ações, né, de uma resposta por parte do governo federal. Eu acho que a gente não consegue falar, não tem como não falar sobre isso, na verdade. E você acha que no próximo período há vontade política para a gente executar essas ações?
Lu, uma excelente pergunta. A questão é a seguinte, se não fizer, a situação vai ser muito pior do que já está sendo prevista. Isso, como eu disse, isso é um consenso dos órgãos que são conservadores, como o FMI, como o Banco Mundial. Eles estão incentivando os países, neste momento, a fazerem um grande aporte de recursos na economia. E quando se fala em grande aporte de recursos na economia, não é para salvar bancos, é para colocar esses recursos nas populações, direto nas famílias. Então, esse é o momento de aumentar o repasse de renda básica. Os Estados Unidos estão fazendo, ou seja, os países todos que são mais liberais estão fazendo, né? Então, esse é o caminho. Se o Brasil ficar preocupado em trabalhar a questão de equilíbrio fiscal neste momento, o equilíbrio fiscal é importantíssimo, mas não é o momento para se pensar nisso. Agora, o momento de salvar vidas, né? Então, quando a gente está no momento de pronto-socorro, salvar vidas, a gente faz o possível e o impossível para salvar a vida das pessoas. E salvar a vida é exatamente isso, colocando recursos para que as pessoas se alimentem e sobrevivam nesse momento, que é um momento extremamente preocupante da economia brasileira e da economia mundial. Então, cabe aos entes públicos, principalmente ao ente federal, tomar iniciativa, é ele que tem a chave do tesouro, né, e tomar iniciativa de fazer os repasses nesses momentos, não somente repasse direto para as famílias, mas também de apoio e também de financiamento aos pequenos negócios, que são os que mais vulneráveis nesse momento, e que a grande maioria da população sobrevive deles, né? Então tem que ajudar os pequenos comerciantes, os pequenos negócios e as famílias a sobreviverem nesse período. Sem o apoio do Estado, nós vamos passar por momentos muito difíceis.
Uma perspectiva preocupante aí pra gente, né? Mas eu acho que era isso, Daniel.
Muito preocupante.
Tem algo que você queira acrescentar?
Não, Lu, eu acho o seguinte, que eu acho que é importante colocar isso aí. Mas o Brasil não tem dinheiro. Tem. Certo? Basta, você não vai se preocupar em se endividar, uma dívida pública que já está em 80% do PIB, você chegar ela a 84%, 85% do PIB, salvar as pessoas, o que tu prefere? Aumentar um pouco a dívida pública ou você prefere deixar as pessoas morrerem de fome e criar uma convulsão social? Todos os países do mundo estão fazendo isso nesse momento. Depois que acabar, aí volta-se a pensar em equilíbrio fiscal, em tentar fazer reformas, sei lá, o quê? Mas agora não é o momento, agora é o momento realmente de salvar vidas. Isso é o que nós estamos tentando ajudar e colocar, e todas as instituições do mundo, econômicas ou não econômicas, estão alertando os países para isso. O momento de salvar vidas.
Com certeza, né? Não tem nem que pensar duas vezes, na verdade.
Nem que pensar duas vezes.
Sim. Conversamos com Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos da ONU, sobre o crescimento da extrema pobreza na América Latina e no Caribe. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Muito esclarecedora a conversa, muito obrigada por trazer essas informações. Lu, as falas do Daniel Balaban deixam bem claro o que deve ser feito. Investir nas pessoas, garantir renda mínima e alimentação, ou seja, condições para que as pessoas sobrevivam à pandemia. O projeto de lei, que a gente falou há pouco, vai nessa mesma linha. São propostas que visam garantir que essa crise não acabe com a gente. As mortes pelo vírus em si já são terríveis e não param de crescer. Mas muitas outras mortes podem acontecer se o Estado não intervir na situação, garantindo que chegue comida na casa de toda a população. Mudando novamente de assunto, eu vou compartilhar com você uma notícia que gerou muita repercussão ontem, segunda-feira. Foi anunciado que a estátua do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, vai ser retirada da frente do Museu de História Natural da cidade de Nova York. Essa decisão foi tomada em virtude da grande onda de protestos antirracistas que domina o país há semanas. Em entrevista ao jornal New York Times, o presidente do museu, Ellen Fuder, foi bem sucinto, disse: chegou a hora de tirar. Vale ressaltar que para muitos historiadores a imagem de Roosevelt está ligada ao racismo. O presidente do museu explicou que a retirada ocorreu em virtude da forma que a estátua está desenhada. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas dá para a gente descrever um pouquinho. Tem o presidente centralizado em cima de um cavalo, uma figura muito empoderada, e do lado direito há um homem africano, do outro um indígena. Os dois estão a pé, ou seja, transmite uma imagem de subordinação, de serventia do indígena e do negro ao ex-presidente. Essa foi a motivação da retirada da estátua. E olha que interessante. O bisneto de Roosevelt, que é administrador do museu, concordou com a decisão de retirar a estátua. Bom, essa atitude do museu não veio do nada. Você com certeza está acompanhando o nível dos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Inclusive de derrubada de estátuas que refletem valores relacionados ao racismo ou outras discriminações. E não é só lá, não. Esse movimento de derrubada de estátuas começou no Reino Unido. Vamos ouvir a reportagem de Caroline Oliveira, que conta sobre isso. A voz é de Douglas Matos.
A estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo, agora vive cercada por grades e vigiada pela Guarda Civil Metropolitana. Em setembro de 2016, a estátua amanheceu manchada de tinta, assim como o monumento às bandeiras no Ibirapuera. Em outros lugares do mundo, o movimento é o mesmo. Nos Estados Unidos, a estátua de Jefferson Davis, militar americano que defendia a manutenção da escravidão no país, também foi derrubada. Da mesma maneira, em Bristol, na Inglaterra, uma estátua de um traficante de escravos do século XVII foi jogada em um rio. As ações fazem parte das manifestações iniciadas nos Estados Unidos que escancaram o racismo que levou George Floyd à morte, sufocado pelo joelho de um policial. Segundo Suzane Jardim, especialista em questões étnico-raciais, o processo de libertação de muitos países passou pela destruição de símbolos escravocratas e colonializantes. A historiadora explica que a formação de uma identidade nacional passa por escolhas de heróis, símbolos, hinos e histórias. Ela lembra que no Brasil não foi diferente.
Nesse sentido, se começa exatamente a procurar quem foram as pessoas que lutaram de alguma forma para o Brasil ser Brasil. E se a lógica é que o negro ele só serve para trabalhar e o indígena só serve numa lógica idílica, então o branco que é o panorama da racionalidade de construção do país de certo.
A historiadora afirma que, além disso, houve um processo de embranquecimento da sociedade brasileira com a vinda de imigrantes, a marginalização da população negra e a aniquilação dos povos originários.
Então, esse processo de construção de imagem, ele não se desassocia de modo nenhum do processo político de construção do Brasil e de aniquilação de pessoas negras e indígenas como um todo. Eles são intrinsecamente unificados. E o questionamento dos símbolos, ele questiona também todo esse processo.
Nesse sentido, a historiadora também enxerga o apagamento da memória negra e indígena.
Basta ser questionado o que era aquela tentativa de história, que história estavam tentando criar para o nosso país e quem foram os esquecidos. Então eu acho que todo esse movimento de questionamento, de pensar em derrubar, de ressignificar, ele tem a ver com isso, que é algo contínuo e que é fruto de todas as contradições que o colonialismo colocou para a gente até os dias de hoje.
Suzane Jardim acredita que o questionamento é válido, mas afirma que é necessário mostrar que personagens controversos existiram, e não se pode esquecer que um dia a sociedade foi racista e que reverenciou torturadores. Esse também é o alerta dado por Heloísa Starling, professora do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais e coautora de Brasil, uma biografia.
Quanto mais nós soubermos sobre esse passado, mais forte será o tipo de ação que nós vamos construir para que ele não se repita. É mais importante, na minha opinião, nós construirmos uma ação política que detenha o conhecimento do que simplesmente destrua.
É por esse caminho que a professora Starling aponta para a necessidade de se olhar e conhecer o passado sem as emoções e os valores do presente, justamente para, segundo ela, não apagar a história.
Quanto maior for o nosso debate e a garantia desse direito, melhor será a nossa ação para qualificar os nossos espaços públicos com essas histórias. Os gregos diziam que o esquecimento é pior do que a morte. Então, quando você apaga a memória das populações originárias ou das populações afrodescendentes, você está condenando a um destino pior do que a morte. Qual é a história que nós vamos contar e como que nós vamos contar essa história?
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
Muito bom, muito obrigada pelas informações, Douglas. É esclarecedor e importante fazer essa análise de como construímos mitos e heróis no nosso país. É um assunto extremamente complexo que merece muito espaço de debate. Com certeza esse tema vai voltar para o Bem Viver.
Toda quarta-feira você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Tá lembrando que no começo do programa eu disse que ia ter receita hoje, né? Não fiz você esperar muito tempo não, né? A companhia foi boa, vamos falar a verdade? Chegou a hora, pega caneta e papel, porque a nutricionista Raíssa Faro vai compartilhar com a gente um modo de preparar feijão. Parece básico, de fato não tem mistério, mas se liga na dica que ela vai trazer.
Oi pessoal, meu nome é Raíssa Faro, sou nutricionista, terapeuta de Ayurveda, trabalho com vegetarianismo e saúde pública. E hoje eu vou trazer uma receita bem democrática do nosso amado feijão. É uma receita básica, mas vou trazer algumas dicas para aliviar aquela sensação de gases que é bem incômoda. Então você vai precisar de 2 xícaras de chá de feijão, 6 xícaras de chá de água, 1 colher de sobremesa rasa de cominho em pó, 1 colher de sobremesa rasa de gengibre em pó, 1 colher de sobremesa rasa de louro em pó ou 3 folhas de louro, 2 dentes de alho, 1 cebola pequena. Primeiro de tudo, você vai lavar os feijões e vai deixar de molho por no mínimo 8 horas. Isso vai garantir que a digestão vai ficar mais fácil e que você vai conseguir absorver melhor os nutrientes desse feijão. O jeito mais prático de garantir esse tempo de molho é colocar os grãos na água à noite e cozinhar no dia seguinte. Se possível, troque a água pelo menos 1 vez durante esse tempo. Antes de cozinhar, você vai descartar a água que usou para deixar de molho e vai colocar as 6 xícaras de água nova junto com o feijão na panela de pressão. Vai adicionar o cominho, gengibre e louro e deixar cozinhar em fogo alto até a pressão começar a sair. Assim que a panela começar a apitar, vai diminuir o fogo e deixar cozinhar por 10 a 20 minutos, dependendo do seu fogão, da sua panela e do feijão que você escolheu. Por exemplo, o feijão preto é um feijão mais duro, o feijão fradinho é um feijão que cozinha muito mais rápido. Se você não tiver panela de pressão, você vai deixar cozinhar por mais ou menos 30 minutos. Depois disso, desliga o fogo e deixe o vapor sair. Enquanto isso, em uma frigideira, refogue a cebola, o alho, até começar a dourar. Acrescente 2 conchas do feijão cozido e amasse os grãos para incorporar o sabor e engrossar o caldo. Coloque uma pitada de sal e retorne o feijão refogado diretamente para a panela que você cozinhou. Acerte o sal e deixe cozinhar em fogo baixo, sem tampa, por mais 10 minutos ou até chegar à consistência desejada. Mexa às vezes para não grudar no fundo da panela. É isso, seu feijão está pronto. Bom apetite!
Gente, maravilha de dica, já estou implementando aqui dentro de casa, anotei, ó, meu sotaque veio até junto, vocês estão vendo, né? Assim que terminar o programa, eu vou deixar o feijão de molho para experimentar se funciona mesmo essa técnica. Obrigada, viu, Raíssa? Pessoal, reta final do programa, mas acho que dá tempo de trazer uma informação importante. Talvez você tenha acompanhado que no domingo um incêndio de grandes proporções invadiu a floresta dentro da terra indígena Jaraguá, na região norte da cidade de São Paulo. A situação foi muito séria, mas felizmente ninguém teve ferimentos graves. Ontem, depois que a população conseguiu se restabelecer e dimensionar as perdas, a nossa repórter Caroline Oliveira foi falar com as pessoas. Vamos ouvir mais detalhes do que aconteceu e a atual situação na voz de Lucas Weber.
Na manhã do último domingo, dia 21, por volta das 11 horas da manhã, focos de incêndio atingiram parte de uma das aldeias indígenas Guarani Tecó Itacupi, no Pico do Jaraguá, em São Paulo. No total, foram cerca de 13 horas de fogo avançando sobre a mata, vencido somente na madrugada dessa segunda-feira, dia 22, pelo próprio povo Guarani. Para tentar conter as chamas, eles usaram galhos de árvores e 3 facões, de acordo com os próprios indígenas. Segundo Matheus Ueira, um dos habitantes da aldeia, nenhuma autoridade ou órgão responsável agiu para conter o incêndio. Foram mais de 100 ligações para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e transmissões ao vivo com pedidos de socorro. Somente às 18 horas, ou seja, 7 horas após o início do fogaréu, que helicópteros despejaram aproximadamente 1.200 litros de água no local. Segundo Era, foi insuficiente e o fogo continuou por mais 6 horas a fio. No Twitter, a corporação afirmou que esteve no local em um primeiro momento e que depois retornou no início da noite, onde permaneceu até por volta das 3 horas da madrugada. Antônio Piau, também da aldeia indígena, confirma que os bombeiros de fato se dirigiram para o local, mas conta outra versão mais detalhada do caso.
Certo, até chegaram aqui com o caminhão, mas só que eles falaram que eles não podiam fazer muita coisa, porque era de difícil acesso, porque era isso, porque era aquilo. Então, eles simplesmente foram embora da aldeia, né? A gente pediu até uns equipamentos para que a gente pudesse enfrentar o fogo sozinho, falar que não podiam fazer isso.
Segundo os bombeiros, a geografia do terreno e a vegetação densa impediram o combate com maior eficiência. Antônio Piau afirma, no entanto, que o trabalho realizado pela corporação teve outras prioridades, voltadas à proteção dos terrenos vizinhos.
Alguns helicópteros realmente apareceram, mas não jogavam água para o lado onde estava a aldeia, só jogavam água para onde estavam as torres, do pico, algumas chácaras, enfim, que tem por aqui na região. Uhum. Essa parte eles combateram. Agora, o fogo que estava vindo para a aldeia, a gente mesmo que estava tentando apagar, correndo sério risco de vida e tudo mais.
Os indígenas que trabalharam para conter o fogo tiveram algumas queimaduras nas mãos e nos rostos, e machucados pelo corpo, como arranhões e cortes. No total, uma área de 20 hectares foi devastada, assim como encanamentos de água e fios de rede elétrica. Quanto à causa do incêndio, ainda não há conhecimento. Entretanto, o povo Guarani suspeita da presença de balões na região, visto desde sábado nas proximidades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Lucas Weber.
Lucas, muito obrigada pelas informações. Nossa reportagem vai seguir acompanhando para saber, afinal, qual foi o motivo do incêndio. Mais uma notícia importante que eu queria compartilhar antes da gente finalizar o programa. A Justiça determinou a reativação de bases de proteção contra garimpeiros na terra indígena Yanomami, que fica no estado de Roraima. Na decisão, a desembargadora cita inércia do governo federal e do estado para defender os povos indígenas. Vamos entender melhor essa decisão na reportagem de Eric Jimenez.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a reativação de bases de proteção etnoambiental na terra indígena Yanomami, no estado de Roraima. A decisão foi tomada na quarta-feira, dia 17, como medida de combate ao avanço da epidemia do novo coronavírus. A região, que registra a presença de povos isolados, é assolada pela ação de mais de 20 mil garimpeiros ilegais. Na terra indígena já foram registrados 44 casos e 3 mortes causadas pela Covid, segundo um levantamento realizado pela rede Pró-Yanomami e Ecuana. A desembargadora Daniele Maranhão justificou a decisão judicial devido à inércia na proteção dos indígenas por parte dos entes responsáveis, no caso a União, o Estado de Roraima e a FUNAI. Além da reativação das bases de proteção, a determinação prevê ações de fiscalização e de repressão ao garimpo ilegal. A ação exige que União e FUNAI apresentem em até 60 dias um plano de restabelecimento das 3 bases de proteção etnoambiental na terra indígena e que após a apresentação desse plano, a reativação das bases com estrutura e pessoal necessário seja feita em até 120 dias. O estado de Roraima, por sua vez, deve disponibilizar força policial para auxiliar nas atividades de fiscalização e repressão ao garimpo ilegal. No recurso que motivou a decisão judicial, o procurador da República, Alisson Marugal, adverte para o cenário de violação sistemática e histórica de direitos dos povos da terra indígena Yanomami, vítimas da omissão estatal na contenção de garimpeiros desde a década de 1970. Para o procurador regional da República, Ubiratã Caseta, que atuou no caso na segunda instância, a decisão representa a garantia de uma mínima proteção sanitária condizente com a necessidade do povo Yanomami. Ele ressaltou que essa população foi vítima oficialmente de genocídio nos anos 90. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jimenez.
Decisão muito importante. Obrigada, Eric, por compartilhar conosco. Vamos seguir acompanhando se ela vai se efetivar e quais serão os reflexos. É essencial que ela entre em vigor o mais rápido possível, porque lideranças indígenas estão alertando há meses que a Covid está chegando em muitas aldeias devido à invasão de garimpeiros. Então, o assunto que sempre foi grave agora ganha caráter de urgência. O programa está chegando ao final, mas para ninguém ficar triste, eu vou deixar aqui um convite para vocês. Começou hoje a Semana de Orgulho e Resistência LGBTQI+, que vai até domingo. Você pode acompanhar de graça e online a programação completa do evento. Tem atrações culturais, mesas de debate, manifestações políticas. Todo dia tem programação, às vezes em mais de um horário. Por exemplo, hoje à tarde tem debate Desafios e Resistências da Juventude LGBTQI+. Está marcado para as 14h. E mais tarde o tema é Orgulho e Resistência LGBTQI+. E o avanço do conservadorismo nas Américas. Começa às 18h. Para acompanhar as transmissões, basta ir na página facebook.com/conselhopopularLGBTI. Lá você pode ver a programação completa. Agora sim, com esse belo convite, eu fico tranquila para dizer que o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu não podia finalizar o Bem Viver sem te fazer esse convite para esse evento super importante com debates essenciais para a gente. Eu espero você amanhã, quarta-feira, para mais uma edição. Ouça às 11h na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br. Não é só isso não. Bem Viver é transmitido em diversas emissoras e em diversos municípios do Brasilzão. Rádio Timbira, 1290 AM em São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Não acabou, gente, tem mais. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Ilha Negra, lá no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Também está com a gente a Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. A Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. A Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E a Rádio PIF de Brasília, minha terra, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta amanhã comigo e com mais informações para você aqui no Bem Viver. Eu te espero, até lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.